22º Encontro de Usuários Brasileiros de DOSVOX Oficina. A construção de gráficos utilizando o GrafiVox. Ministrante, professor Dr. José Antônio dos Santos Borges, coordenador de pesquisas Laboratório Lab Tecnoassist NCE/UFRJ.
Então, na universidade, muita coisa, né, ainda mais no curso das exatas, você tem o uso de gráficos, por exemplo, na física. Na física, tem coisas na física que você tem que, fazer gráfico, né? Por exemplo, um exemplo bem, bem rápido e simples, né? Para mostrar movimento, por exemplo. Na física, você tem que fazer gráfico de movimento. Como é que foi? No começo, para mim, não podia ter acesso a isso, né? Então, tudo que era relacionado a gráfico, todas as coisas relacionadas a gráfico, a trabalho com gráfico, eu tive que pular, né? Eu não fazia. Eu falava, não vamos fazer porque não posso ter acesso a gráfico, não existe nada. Até tem, né? Tem o gráfico em Braille, né? Que você pode imprimir no Braille, mas aí também a gente bate na questão do professor saber usar o programa e saber Braille, né? Então, uma coisa acaba influenciando a outra. Então,
bom, então você acha que você veio de uma escola boa, que é o...
Uma escola boa.
Que é o Colégio Pedro
II.
E antes tinha vindo de uma outra escola boa, que é o
Instituto BM Constant. Isso.
E lá sempre te falaram que esse negócio de gráfico não é para cego, é isso? Não?
Não, na verdade, o Benjamin Constant quase nunca referenciava gráfico. Isso aí é uma verdade, né? Eles sempre evitaram gráfico, sempre ocultaram gráfico. No Braille tinha, sim, faziam muito. Mas era gráfico simples, era círculos, quadrados, retângulos. Eles nunca incentivavam, nunca mostravam o uso de gráficos de universidade, por exemplo. Um gráfico de física que ilustre o movimento de uma partícula num plano. Né? Então, não tinha isso. Benjamin Constant não fazia isso. No Pedro II também não. Né? No Pedro II você não tinha isso. Lá no Pedro II... Faziam muito pouco, né? Faziam muito pouco porque lá no Pedro II eles, né, eles ainda conseguiam representar um pouco, né? Então, eles faziam o desenho, né? Eles imprimiam e faziam lá, né? Mas não faziam com tanta proficiência, né? Com tanto domínio, né? Mas tinha, no Pedro II tinha um pouco mais. Mas os professores faziam. Isso aqueles que tinham vontade e aqueles que sentiam coragem de fazer, mas eles não incentivavam a pessoa cega a fazer em lugar nenhum. O Benjamin Constant não incentiva, o Benjamin Constant dá gráfico, o Benjamin Constant mostra, mas o Benjamin Constant e o Pedro II juntos, nenhum incentiva a pessoa cega a fazer gráfico, nenhum.
Então a sua situação não é diferente da situação de qualquer outro aluno, só que por que que isso não pega? Isso não pega em geral, porque o aluno cego, quando ele vai sair do nível médio, ele vai atuar numa atividade qualquer, e essa atividade, normalmente a pessoa já sabe que o cego não tem acesso a gráfico e não cobra isso. Só que no caso dos alunos que estão chegando na universidade agora, a coisa é o buraco mais embaixo. Porque há exigência em diversas disciplinas que a pessoa cega domine gráfico. E aí tem várias coisas. E eu quero começar contando para você o que aconteceu com o Patrick. O Patrick chegou lá na sala, né, e com essas demandas, especialmente uma demanda de uma professora de física, qual é o nome dela mesmo?
A Sandra.
Professora Sandra, que era uma mulher assim espetacular, de boa vontade, uma grande física, dessas físicas que são conhecidas internacionalmente. E que olha que coisa legal, a universidade pegou essa mulher espetacular para dar aula para o nosso coleguinha aqui. Então pegou quase uma prêmio Nobel, que é a professora do Patrick. Olha que honra, né? Então, mas essa mulher ficou perdida, porque ela precisava fazer gráfico. Então, antes de começar o curso, ela veio conversar comigo. Falou, Antônio, olha só, no curso de física a gente precisa de gráficos. Eu falei, olha, eu sei, eu fiz com as óculos aqui, eu trabalho nisso, não tenho a menor ideia como é que serve, faz gráfico. Eu vou procurar me informar. Peguei o telefone e liguei para uma amiga, que tinha sido, por acaso, professora do...
Também me deu aula no Benjamin Constant, né?
Professora Paula. Paula, como é que vocês aí no Benjamin Constant, como é que vocês dão aula para cego de gráfico? A Paula falou assim, olha, Antônio, não é uma coisa muito simples. Inclusive, eu já tinha feito um trabalho alguns anos atrás com a professora Braille. O que a gente faz aqui para ensinar gráfico é o seguinte, a gente pega, em geral, uma tela de mosquiteiro. Sabe o que é tela de mosquiteiro? É uma telinha de plástico, uma gravezinha, né? Uma grade bem fininha, né? E aí a gente coloca uma folha em cima dessa folha, dessa telinha, né? E pega um lápis de carpinteiro. Para quem nunca viu um lápis de carpinteiro, ele é um lápis grossão. E a ponta é uma ponta meia mole. Então a gente pega esse lápis e passa com força em cima do papel e embaixo tem a tela. O que, que acontece? Quando você passa com força o lápis, aquela irregularidade da tela de galinheiro, o lápis ela passa para o papel. E o papel naquele lugar ele fica meio marcadinho, enrugadinho, né? Porque se você passa o dedo, você sente um negocinho ali, né? Não é nenhum Brastemp, né? Mas dá para sentir. Eu falei, tá bom, Paula, obrigado aí pela sua dica, eu vou tentar resolver o problema. Fui numa loja, comprei o quê? Uma tela de mosquiteiro. Eu nunca tinha comprado tela de mosquiteiro, nem sabia que tem vários tipos. Tem com a coisa mais larga, mais curta, tem vários tipos. Eu escolhi uma primeira lá, que eu não sabia nem o que servia. Então, levei aquela tela de mosquiteiro lá pro fundão, descobri que a tela era enorme. Peguei uma tesoura, cortei mais ou menos do tamanho de uma folha e chamei o colega aqui do lado. Patrick, vamos lá. Vamos primeiramente testar se essa coisa funciona. Aí o que aconteceu, Patrick? Peguei aquele lápisinho e risquei. Falei, Patrick, passa o dedo aí. Você está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo aqui. Estou inventando, estou romanceando a nossa história, viu? Peguei uma régua, tá, e falei assim. Agora, Patrick, vamos fazer uma... Você lembra disso, Patrick?
Lembro, ainda lembro disso.
Então, conta você.
Primeiro teve a parte de testar, né? Ah, funciona, tipo... Ah, eu sinto as linhas, sinto... Né, que fica mesmo uma marca, um negócio, assim. Aí, né, primeiro a gente começou, vamos pegar uma régua e vamos treinar a fazer linha. Linha reta, só a linha mesmo. Mas, antes da régua teve a... Só a linha reta, você pega o lápis e... Desenha aí, faz qualquer... Vários contornos aí. Faz mão livre aí. Você pega a folha e desenha.
O que eu queria saber é o seguinte. Será que a pessoa cega tem essa consciência? Porque, na verdade, se você pegar uma criança que enxerga, essas coisas sensoriais, elas acontecem na vida de uma criança vidente, uma criança que enxerga, bem pequenininha. Entendeu? A criança pequenininha, ela já está tendo contato com isso. E o Patrick, eu não sei se lá na estimulação precoce, se ele teve ou não teve acesso a essa coisa. Eu acho que não. Então, as coisas mais básicas, mesmo o Patrick já tendo quase 21 anos, eram equivalentes ao que uma criança de 3 ou 4 anos teria passado, entendeu? É como se ele estivesse recuperando toda uma coisa que teria que ter acontecido na vida dele muitos anos antes, mas que não aconteceu. Mas não é porque não fosse possível, é porque ninguém dava muita importância a essa coisa de cego desenhar. As escolas de cego não dão o menor importância, e ainda hoje não dão. Tá? Mesmo depois de tudo isso, você vai lá no Benjamin Constant, não mudou nada não, continua do mesmo jeito. Tá? Eu acho que vai mudar. Eu acho que as pessoas agora vão começar lá no ensino fundamental, ou até antes disso, começar a se preocupar com essa coisa. Mas aí a gente fala assim, olha, Patrick, eu acho que se é para você aprender realmente a fazer desenho no computador, a primeira coisa que você vai ter que fazer é aprender a fazer no papel. É você pegar o lápis e você desenhar. Claro que vai ficar meio garranchudo, não vai ficar muito bonito, mas uma coisa você tem que ganhar, consciência do desenho. Consciência de tamanho, consciência de largura, consciência de textura, você vai ter que ganhar esse sentimento, que é um sentimento que você não traz da sua infância. Entendeu, Hugo? Que coisa esquisita, né? Ou seja, eu estava ensinando o óbvio, que não era nada de óbvio.
Patrick,
nascência. Eu fiquei cego de nascer, eu nasci cego. Então, tipo, eu não. Nunca. Não, eu não tenho memória visual, nada disso.
A mãe do Patrick está aqui, pode talvez dar um depoimento. Como é que foi a infância do Patrick? Assim, nessa questão visual, ele enxergava um pouquinho, não enxergava? Como é que
é? Não, o Patrick nasceu visual.
Não, nunca enxergou nada.
Nunca enxergou nada. Só
claridade. Só claridade, né?
Eu perguntei isso porque eu também sou nascente. É um fácil de falar. O que acontece? Realmente para a gente é muito complicado, porque se você tiver o abstrato, né, o abstrato para a gente não funciona muito. Eu tive muita dificuldade de ver o ensino médio, porque o professor falava assim, questão de física, né? Olha, a molécula está no campo elétrico tal, se movendo para a curva perto do zero.
Exatamente.
Aí, é a mesma coisa que estivesse falando norueguês com você, né?
Pois é. E aí, quando tem essa sensibilidade voltada para isso, a gente. Eu cheguei a ter mais complicado até que pagar pessoas para me ajudar a fazer a cópia, porque o professor falava assim: pô, eu não tenho como, não sei como fazer isso, você se vira. Então, só para essa questão que você está falando aí. Aí eu também, o caso do Patrick é bem parecido com o meu, porque a gente nasceu. Né? E quando você não tem a memória visual, né, é muito complicado. É igual você falar assim, uma estrela. Né? Pô, uma estrela. Aí até a ponta você vai fazer, pô, como é uma estrela? Você sabe que você pega uma carambola, corta ela assim no meio em cinco partes, você tem uma estrela. Aí foi que eu vi ter a noção do que é uma estrela. Então, pra gente, se você não comparar ou não fizer o concreto, o abstrato fica muito vago e a gente perde muito por isso que, né, dessa forma.
Exatamente. Então, agradeço pela tua contribuição. Eu acho que é exatamente isso. Mas logo, olha só, logo que o Patrick pegou o lápis, eu tive imediatamente a sensação de que aquilo ia dar samba. Por quê? Porque ele pegou o lápis meio desajeitado, não é exatamente, mas não é muito diferente pegar um punção ou uma coisa assim. Pegou o lápis com segurança e prá, quase rasgou o papel de tanta força que ele usou, né? E ficou a marca lá, passa a mão aqui, Patrick, vê como é que ficou essa marca, né? Bom, e ponto seguinte, aí eu vou pedir a vocês umas desculpas a quem é cego, porque eu vou botar umas imagens aqui na tela do computador que podem ajudar os videntes a entender um pouco mais essas questões. Quem não enxerga, provavelmente, se for educado numa escola convencional de cegos, ou num instituto, uma coisa assim, já viu isso por aí. Mas quem nunca teve contato, especialmente os videntes, é melhor eu botar uma imagem na tela que a pessoa vai conseguir materializar melhor o que eu vou falar. Certo? Então, primeira coisa, Patrick, aí vamos fazer umas retas. Tá? Vamos fazer pegar um lápis e vamos pegar uma reguinha. Peguei uma reguinha lá que tinha lá no laboratório. E o Patrick começou a fazer umas retas e falou assim: olha, eu quero que você faça uma reta paralela. Eu não lembro nem se você sabia o que era paralela. Você sabia o que era paralela?
Reta paralela? Não sabia não. Nessa época aí não. Eu não tinha essa noção não.
Ele não tinha noção do que era uma reta paralela. Então você imagina um cara que não sabe o que é uma reta paralela assistindo um curso de física. O professor, essa é paralela. Ele não sabe o que é paralela, pô. Então, aí vou explicar, olha, paralelo é assim, você vai colocar a retinha e vai tentar afastar a reta mais ou menos de forma idêntica de um lado e de outro. E aí você vai traçar, essas retas são chamadas de paralelos. E aí ele entendeu em um segundo, né? No momento que você faz, você vê como é que é. Agora vou te ensinar o que é uma reta perpendicular. É, perpendicular é isso, você imagina que você tem uma reta no chão e você está em pé. Então, se você traçar uma reta em cima de você, essa reta em cima de você está perpendicular ao chão. E pensa assim, que perpendicular é em pezinho, né? E pronto. Aí, conceitos básicos foram passados por mim. Aí eu falei, é bom, e daí? Aí eu comecei a tentar entender como é que era feita essa questão de ensino de matemática para pessoas com deficiência visual e descobri um instrumento espetacular que eu já tinha visto, mas eu nunca tinha experimentado, chamado geoplano, tá? Que eu vou mostrar aqui para o pessoal, o tal do geoplano. Espero que a internet aqui esteja funcionando.
Boa tarde, grupo.
Boa tarde.
Nós estamos aqui fazendo sorteio. O Felipe está passando aí, pegando os QR Codes do Crachá de vocês. A gente fazendo sorteio de um kit do Bradesco. É uma squeeze, um fone e eu acho que um boné. Sacolinha, tem um monte de coisa dentro. Bloquinho, caneta. Mas o Felipe está pegando aí o QR Code de vocês para fazer o sorteio. Sorteio eletrônico.
Posso continuar, Dê? Mas quando for para você sortear, você pode falar.
Ah, só é quando ele está
aqui. Ou quer fazer o sorteio no final? O que você prefere?
No final.
Porque aí a gente fica preso, né, aqui. É, às 4 horas vocês sobem para o coffee break. A notícia que eu tenho é que só está funcionando o elevador. Eu não sei se eles vão consertar logo. Só
quer sortear logo?
Terminou, filho. Ele tá. Porque depois que ele pega o nomes, aí ele faz o sorteio
eletrônico. Tá, ele tá pegando o nome. Então eu vou mostrar aqui pro pessoal o tal do geoplano. Tá. Bom, o geoplano está aparecendo aqui na tela e as pessoas cegas vão conseguir imaginar com o que eu vou, falar. Imagina uma tábua mais ou menos com uns dois palmos de uma tábua quadrada com mais ou menos 2 palmos de largura. Tá? Já pegou tudo? Então faz sorteio aí, vamos lá.
Antônio Marcos assim.
Eu? Valeu. Obrigado, Suzy. Bom, então vamos lá. Então imagina isso aqui, ó. Para quem é vidente. Uma tábua, mais ou menos quadrada, de uns 20 centímetros, 2 palmos de largura, tá? Ué, não tá aparecendo não?
Não.
Ah, gente, perdão. Perdão. Olha só, mil desculpas, gente, caraca.
Ué, mas estava aceso aqui atrás.
Não, para mim estava aparecendo lá.
Estava aceso.
Ninguém viu.
Mas está aparecendo.
Só está
Peraí, deixa eu enfiar isso aqui nesse buraquinho aqui. Ah, claro. Não estava enfiado no buraquinho dela.
Melhorou.
Bom, agora tá dando para enxergar quem via, né? Então é isso aí, eu matava com uns preguinhos, pininhos, igualmente espaçados. Tá? Igualmente espaçados para a direita, igualmente espaçados para trás. Então fica assim, vários pininhos, um lado do outro. Né? Mais ou menos com uns dois dedos de distância para um lado e para o outro. Então, esses pininhos, aí eu falei, bom, esses pininhos são ótimos, porque eles podem indicar para as pessoas o que é um plano cartesiano. Vocês já devem ter ouvido essa palavra mágica, plano cartesiano. Plano cartesiano é simplesmente uma forma de você medir. E aí, eu vou pegar uma pessoa cega e a gente vai brincar de plano cartesiano aqui. Quem quer ser voluntário, certo?
Está
vendo você? Quem falou pra
isso? Foi você, tá certo?
Ah, mas foi
obrigado. Então, olha só. Para quem enxerga, esse nosso chão aqui tem uns quadrados. Tá? Pessoal, cego, passa a mão no chão, faz isso já a mão, para perceber os quadrados. Percebe os quadrados no chão. Passa o pé que você vai sentir. Certo? Então, olha só. Vamos chamar esse ponto. Eu estou botando. Como é que eu estou vendo? Josué está colocado em cima de um lugar onde tem um cruzamento de dois quadrados. Passa o pé, Josué, para você sentir. Aqui, ó. Passa o pé que você vai sentir que tem um quadrado aqui e tem outro aqui. Eu estou bem aqui no meio. Nós vamos chamar esse ponto aqui de ponto zero. Tá? Vou andar de um quadrado. Esse é o ponto 1. Vou andar de mais um quadrado, estou no ponto. E agora, mais um? Volta para o zero. Sem onda. Dois. Três. Bom, agora, esse é o ponto zero. Só vou puxar você para trás, porque quando você se afastou, você não seguiu a linha de um quadrado. Você andou, mas você não seguiu exatamente a linha do quadrado, que é muito importante. Agora, vamos andar para frente. Você vai tentar chegar no próximo quadrado. Vamos lá. Isso. Andou um, estou no ponto 1. Mais um. Ponto 2. Mais um. Ponto 3. Volta. Não, volta mesmo. Vamos lá. Vai voltar no ponto 2. Vai, vamos lá. Ponto 2. Ponto 1. Ponto 0. Bom. Mas como é que pode? Eu andei, um eu chamei de 1, 2, 3, lá chamei de 1, 2, 3 também? Não, a gente sempre botar uma diferença. A gente vai dar nomes a essas coisas. O nome para a direita, aqui, a gente vai chamar de X. Podia chamar de Maria também. Tá? Podia chamar de qualquer coisa. Podia chamar de ortogonal. Podia chamar de lateral. O raio de parto a gente geralmente chama de X. Abilênios. Chama de X. Né? Quem inventou o X, eu sei lá quem foi.
Ou Y.
E o outro, geralmente, a gente chama de Y. Tá. Então, quando eu tiver esse processo de localização, a gente geralmente tem que se referenciar a duas coordenadas. Olha só. Jonas.
Josué.
Josué. Você começava com J. Eu sou José. Então, Josué, que agora eu não esqueço porque é parecido com José, que é meu
só
primeiro
lembrar
nome.
Do...
Não, eu prefiro lembrar do meu nome. Então, olha só, olha o que eu vou fazer com esse cara. Vou andar um para a direita, vou andar mais outro para a direita e vou andar mais outro para a direita. Quantos estou?
Três.
Três. Agora vou andar um para frente, dois para frente. Ok. Então eu andei 3 na direção X. E andei 2 na direção
Y.
Então olha só. 3, 2. Agora vocês entenderam o que é coordenada cartesiana. É 3, 2. Como assim 3, 2? 3 para a direita, 2 para a frente. Vem cá, Josué. Agora eu quero que você... Vou botar você pro zero na marra. Agora eu quero que você localize para mim a coordenada 1-1. Quem quer ajudar ele?
Um
para direita e um para
frente.
Um vidente
para
ajudar
ele.
Um
para direita e um para frente.
Um vidente para ajudar ele. Eu quero a coordenada 1-1.
Um para direita.
Isso, um para frente.
Um para frente.
Pronto, 1-1. Volta para o 0-0. Pode andar para trás, anda para trás. Um. Isso. Agora, atenção, eu quero a coordenada 2-1. Essa é a coordenada 2-1. Volta para o 0. O 0 a gente geralmente chama de origem. A origem é completamente arbitrária. Quando eu estou fazendo esse exercício com o Josué, eu escolhi na minha cabeça um ponto que eu chamei de 0. Eu escolhi aqui, só porque estava perto de mim, mas eu podia ter escolhido lá no canto. Ou seja, a origem é completamente escolhida aqui, ó. Tá? Mas para a gente não fazer besteira, a gente geralmente coloca uma marca. E a marca vai ser uma caneta. Para você não se perder, essa caneta aqui vai ser colocada em 00. Aqui é o 00. Assim você já sabe, opa, estou no 00. Agora vou fazer uma pergunta importante. Espero que vocês saibam responder. Eu quero a coordenada 3 menos 1.
3 para a direita e 1 para trás.
3 para a direita e 1 para trás.
Vamos lá, faz aí. 3 menos 1.
É para ajudar ou não?
Pode ajudar. Não, o José não quer ajuda, não.
É, não quer.
Se medo, se medo. Se medo.
Vamos lá. Andou 1 para a direita, 2 para a direita, 3 para a direita.
1 para trás.
Menos 1.
Para trás.
O que, que seria o menos? É para trás.
Para trás.
Estou
no 3.
1 para trás. 1 para trás. 1 para
trás.
Aí, garoto. Boa, galera. Passou porque você não esperou a canetinha lá. Olha a canetinha aí, perto de você.
Procura, rastreia com o pé. Rastreia com o
pé. Vai, pô, rapaz. Não quero ficar cego, pô.
Rastreia com o pé. Isso. Rastreia, vai procurando baixar. Aí, chutou.
Na verdade, essa caneta tá ruim. Tem que ser um negócio mais sólido.
Você tem que pegar ela, né, senhor? Dá pra pegar ela.
Não, pra pisar.
Aqui, ó. Obrigado, Miguel.
Não, o quê?
Legal.
Aqui, ó, um livrinho que ela quer arrumar aqui, ó. Pronto. Sente o livrinho aí. Mas olha só, não suja o livrinho dela, hein?
Ele me dá o dele depois.
Esse aqui é meu. Bom, queridos, então. Agora, para que serve isso? Para desenhar. Porque quando a gente faz um desenho, tá? A gente geralmente vai se referenciar a essas coordenadas. Vamos imaginar que eu quero fazer uma linha reta. Uma linha reta que saia do ponto 01. Opa, onde é 01 mesmo? 1 eu sei, mas 01 não sei. Como é que é o 01? 01 é assim, 0. 0 significa no ano, fica ali. E o 1?
Ano
1. Então aqui é o 00. Onde é que é o 01?
Para
frente. Poxa, quem não aprendeu isso no ginásio está aprendendo agora, hein? Mesmo os videntes, hein?
Só os engenheiros.
Se vocês acham que vidente sabe essa porra, não sabe.
Eu fui só os engenheiros.
Sempre teve dúvida nessa merda, mas nunca fui decorar isso.
É verdade.
Isso é verdade.
Não é verdade?
Cego, então, cego.
Até porque se soubesse ensinar.
Os cegos vêm, eu tenho. Os cegos vêm e dizem que estão entendendo, estão entendendo porra. Agora está entendendo, José. Está entendendo? Muito bem. Agora eu quero fazer. Volta lá para o 00. Devagar para não ferrar com o caderninho.
As três, a gente anda com o pé.
Isso, chega. mulher aqui. Mulher não, menina.
Menina. É moça.
Moça. Olha só, deixa eu lá. Agora eu quero fazer uma reta. Olha só a coisa. Uma reta entre o ponto 01 e 03. Aí eu preciso dois certos. Mais um certo. Deu. Agora vai lá. Traz a bengala. Traz a bengala.
Isso é bengala.
Deixa ela fechada por enquanto. Não, deixa fechada. Só segura ela. Tá, aqui está o 00. Então, o Josué já tinha feito. Vira para lá. O Josué já tinha feito o ponto 01. Vai para o 01. 01, está aqui. Agora eu estou pedindo para você. Volta para o 01. Estou pedindo para você fazer uma 3-1. Para que ele até fez o contrário, né? Mas ele fez certo. Ele andou primeiro no Y, depois ele andou no X. Não problema. Ele contou. Eu pedi assim, olha só, as pessoas se confundiram. Porque geralmente quando a gente fala 3, 1, o normal seria assim, anda 3 para a direita e depois anda 1 para frente. O que, que o sacana que fez?
Ele
deu um para frente e deu três para o lado. A pergunta é, dá na mesma?
Dá.
Certo? Mas não é trivial. Não é uma coisa trivial. Tanto assim que algumas pessoas acharam que ele tinha feito errado. Ele não tinha feito errado. Ele só é do bom. Tá? Ok? Então vamos lá. Você está em... Um pouquinho mais para dentro, só para ficar bem certinho. Agora você está no 00. Certo? Agora você vai para o ponto 01. Isso. Estica a bengala. Estica a bengala.
Olha essa bengala. Olha essa bengala aí.
Está aqui a reta. Então a reta entre 10, perdão, entre 01 e 31 é essa bengala aqui.
Está segurando a bengala aqui.
Só que não nessa altura. Na verdade.
No chão.
Entenderam?
Sim.
Dois observos. Volta para o lugar.
Bacana.
Dois observos. Dois observos. Vamos lá. Agora, um deles que traz a bengala.
Trabalha com cordinhas.
Trabalha com cordas.
Blocos lógicos. Você estende na mesa e a criança traz.
Eu acho muito legal fazer com o corpo.
Sim, porque fica mais no completo.
Com o corpo, você sente no corpo.
Sim, fica mais.
Vai, vamos dar. Estamos aqui no 00. 00 é o caderninho dela que já está todo pisoteado.
Não,
00.
É outro, só empurrei.
Vamos lá, mais um 0. Vamos lá.
Sim.
Dá pra pegar? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio?
Ah.
Olha só, gente, o que eu estou colocando aqui para vocês é uma metodologia. É uma metodologia que pode ser aplicada a qualquer pessoa cega ou não cega. E nós sempre tentamos criar metodologias que valem para os dois. Se a nossa ideia é fazer com que cegos e não cegos possam estar numa mesma classe, a mesma metodologia tem que poder ser usada pelos dois. Entendeu a ideia?
E com custo zero, né?
Não, uma bengala que custa caro pra cacete.
Mas é que geralmente o professor.
E o caderninho dela é que não está cobrando. O cabelo está todo patanhado. Né?
É que o professor do regular reclama muito.
Bom, agora olha só. Esses aqui já vão ser mais exigidos. Eu quero que você crie um segmento de reta entre o ponto 1-1, você vai ser o 1. Vamos lá. Um. Ok. Check. 00 você. Isso. Agora você vai ficar na posição menos um, menos um. Caraca! Menos um é o quê?
É a parte de trás.
Você vai para esquerda. Opa, opa, menos um, beleza. Agora o outro menos um.
Para trás.
Traça reta. Traça reta, estica até bater na bunda dele. Pronto, temos aqui um segmento. Segmento de reta. Qual é a diferença entre reta e segmento de reta? Isso aqui é um segmento de reta. É só um pedaço da reta. Porque a reta, quando a gente fala em reta, é uma coisa infinita. Que sai do corpo do Aguinaldo, passa pelo corpo dele e vai até o raio do barco. Tá? E para o outro lado também. Tá? Então, e uma semi-reta? Uma semi-reta é o seguinte: sai do Aguinaldo, passa pelo corpo do Leonardo e vai embora. Mas não vai para trás do Leonardo. Isso é uma semi-reta. Tá? Com metade de uma reta, entendeu?
Estão
entendendo mesmo.
Professor, se reta, ela tem começo, mas não tem fim aí, tem começo, não tem fim.
Muito bem, pode sentar, querido. Obrigado. Pronto, agora pode ser segurado no seu caderninho, que agora a gente vai trabalhar no computador. Então, eu estou colocando aqui o que vocês já tinham me falado. Tem que trabalhar no concreto. Se a pessoa não entender no coração, não adianta você pedir coisas. No momento que a coisa, a informação atinge o coração do cérebro, ele não tem para ninguém. Ele vai ser tão bom quanto qualquer pessoa. Agora, essas coisas que providentes são triviais, o cérebro tem que sentir na carne. Agora, tem várias técnicas. Por exemplo, a nossa colega, eu esqueci o nome.
Tatiane
falou que ela trabalha na sala de recursos e lá elas usam outras técnicas diferentes. Gente, essa é só uma técnica. E ela é muito boa porque ela é divertida. Porque a gente passa a sacanear o cara que está ali, né? Brincando de dar passo para frente e para trás. Tem essa questão de lúdica, mas claro que você pode pegar um palitinho de fósforo, pode pegar um elástico, pode pegar vários outros dispositivos, inclusive pode pegar o geoplano, que é o que eu usei com o colega Patrick.
Ficou chique, hein?
Por que eu fiz com o Patrick? Patrick é só maneira elegante de sacanear. Porque imagina uma pessoa que tem que secar no nome, isso realmente é aí. Então, eu, no caso do Patrick, utilizei o geoplano, que é um instrumento mais simples. Então, o geoplano tem esses pauzinhos, tem vários tipos. Tem com preguinho.
Pode até cortar, né, professor?
Todo preguinho é bom, machuca o dedo. Todo preguinho é bom, mas só que machuca o dedo. Então, você arbitra, você inventa quem vai ser o 00. Importante. Ah, o 00 no cantinho? Não. O 00 é onde você quiser que seja. Tá? Então, com o Patrick, eu sempre disse assim, olha, o 00 fica nesse ponto. E botava uma bolachinha, uma rosquinha dentro do preguinho. Para ele saber que é como se fosse esse caderninho para... Dessa menina que está, não está assistindo, ela está só fofocando.
Exatamente.
Ela está chorando.
Não, eu já falei para eles.
Ela estava passando o dedo em cima assim, sujar na
brincadeira. Não, professor, eu falei para eles que depois do fim da aula eu comia a bolacha.
Acho que ela chegou você de comilão, cara. Bom, voltando aí a vaca fria. Então, eu estou colocando isso para vocês. E por que eu quis fazer essa oficina? Porque o programa de desenho que a gente vai mostrar aqui, ele é muito fácil. Só que, para você aprender ou para você ensinar a usar o GraphVox, o que porra que você tem que saber antes? Coordenadas cartesianas. Não adianta tentar usar o GraphVox se no seu coração não está fixada essa questão de coordenadas. Se você não souber o que é coordenada, mas souber de verdade, não adianta, nem começa a usar o GraphVox. E esse é um erro muito comum. O professor, vou botar o GraphVox que é facinho, se dana todo. Bota perto, não funciona. Não, o que não funciona é o pré-requisito cultural. O pré-requisito cultural está muito bem trabalhado. A pessoa precisa saber o que é coordenada, o que é x, o que é y, o que é segmento de reta, o que é reta, o que é uma semi-reta e o que é um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Exatamente a base do nosso chão aqui. O plano em cima do qual se desenvolve toda a matemática. E um ponto especial que a gente arbitra, que a gente inventa, que a gente escolhe. Sim, aqui é o livro. Há umas histórias sobre Curitiba. Curitiba parece que foi uma cidade planejada, não tem uma cidade dessa? E existia um ponto origem em Curitiba, você sabe disso? Eu não sei exatamente onde era, é uma praça.
Acho que deve ser a rua
aqui. Não, era uma praça. Era um ponto que inclusive tinha uma espécie de uma estátua nessa. Para marcar.
Dado da
verdade. É o quê? O homem nu, nossa, que coisa linda que nos podemos. A estátua do homem nu?
Não, tá certo.
Bom, Brasília tem também.
Tem.
Tem. Brasília é um cruzamento. Esse cruzamento é onde fica a rodoviária. Onde tudo começou. É o ponto central. Inclusive em Brasília. Tem um eixo rodoviário que cruza, na verdade, não passa por dentro da rodoviária. Quando chega na rodoviária, tem que dar uma voltinha, mas se não existisse a rodoviária, ele existiria uma reta, ou um segmento?
Segmento de reta.
É quase uma reta, na verdade, porque ela vai lá nos quintos infernos até o lado. Tá? E esse chama-se eixão. E tem um outro, que chama-se eixo monumental, que passa ali, como o presidente da República, o Bolsonaro, adora passar ali na rua. E tem um outro que vai ao contrário, que é o eixo norte-sul. Norte-sul, sei lá, bom, não sei, dá isso. É uma outra que fica ao contrário. É como se fosse assim, ó, tem uma que sai do 00, não, que passa pelo 00 e vai para um lado. E tem outra que vai para o outro lado. Né? O X do Y. Eixo. O que é eixo? Eixo é exatamente o que tem lá em Brasília. É uma reta que passa pela origem ou na direção X ou na direção Y. Isso é um eixo. Ok? Pronto. Agora acabaram as palavras-chave. Foi difícil? Não. Agora vocês vão achar. GraphVox é muito fácil usar. Porque vocês conhecem os conceitos. Que Patrick... Sabia, Patrick?
Não. Antes não.
Antes não. Então a gente trabalhou com o Patrick no início, que não tinha, não existia o GraphVox. A gente utilizou então o geoplano. O geoplano é uma coisa muito fácil de fazer. Pede o seu marido ou a sua esposa, ou a sua amante, quem tem, não interessa, que faça, pegue uma tábua e ponha preguinhos da um do lado do outro de forma ortogonal. Lê essa palavra, ortogonal? Ortogonal é assim, em pezinho e do ladinho. Tá? Na direção X e na direção Y. Coloca 10 e coloca 10. Pode ser 20 ou 15. Geralmente, os geoplanos que a gente compra no mercado, deixa eu contar aqui, Esse aqui é um geoplano que a gente compra na loja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tem 9. Podia ter 8 ou 10, não interessa. Coloca 8 numa direção. E eu, lá no fundão, comprei os preguinhos e eu fiz. Ficou bonitinho o nosso, né?
Ficou legal aquele lá.
Eu fiz um. E aí peguei elásticos e treinei com o Patrick a história da bengala. Eu falei assim, Patrick, agora eu quero que você faça uma reta com um elástico. Sabe esses elásticos de das bengala no outro?
Ah, sim.
Pega o elástico e me cria uma reta entre 2,2 e 3,5. Já imaginava? 2,2. 2, tá? E 3, 5. 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3, vai. E aí o Patrick pegava o elástico e pléu. No início, não era assim maravilhoso, não. Ele, quando tinha negativo, às vezes o Patrick se atrapalhava, né, Patrick?
É, às vezes eu colocava. Ou muito pra frente, ou antes da coordenada que tinha que colocar. Às vezes eu... Era muito comum no negativo mesmo que eu tinha problema. É, eu tinha muito problema no negativo, não sei.
Então o geoplano é um instrumento que vem nas lojas de cego. Então, que engraçado que eu não vi assim, nenhum geoplano sendo vendido aqui no...
Ah,
é, não tem nenhum ali.
Professor.
Fala. Vou explicar, tá? Bom, então esse aí é o geoplano, isso aqui, né? Pra quem enxerga na tela, o geoplano de preguinho, tá? E os elásticos que eu tava falando. Colegas, agora, pra videntes, vocês conseguem ver uma porrinha branquinha aqui? Conseguem ver aqui, ó, mexendo? Uma pulga aqui? Eu pergunto aos videntes. Tá conseguindo ver aqui, ó? Desculpe, cegos, mas aqui agora é o desafio para os videntes. Chega de perto, colega. Pô,
uma bolinha
aqui, ó.
Tá sim, cheguei.
Chega aqui perto, venha. Não tem vergonha não, cara, venha.
Ah, tá.
Aqui é a bolinha.
Ah, tá. Sim, eu vi.
Tá. Quem não tá enxergando, chega perto, por favor. Eu pergunto, esse segmento de reta aqui, que está na vertical, que segmento é esse? Para os videntes. Vamos calcular, então. Desculpem, cegos, porque agora é para vidente. Aqui. Esse aqui é o ponto 0,0. Andei para a direita, 1,0. Andei para a direita, 2,0. Para os cegos, agora vou andar para cima. Andei 1, andei 2, andei 3, andei 4, andei 5. Que ponto é esse?
2,5.
Para os cegos, eu tô no 2,5. Andei para a direita, 1, 2, 3, 4 pontinhos. Que ponto é esse?
6,5.
Eu estava no 2,5.
9.
Agora andei 4 para a direita.
6.
6. Os cegos aprenderam. Os videntes ainda não. Por que os cegos aprenderam e os videntes não? Porque eles sofreram no coração a experiência sinestésica. E os videntes não sofreram. Então, no coração dos videntes, ainda não tinha entrado. Tá vendo o que eu estou falando? Então, o cérebro sabe mais do que o dele? Não, sabe igual. Só que a informação tem que estar no coração. Se não tiver no coração, esquece. Então, colegas, agora vocês já entenderam o que está acontecendo. Vamos à informática. Então, Quanto tempo o Patrick demorou para entender essa coisa? Eu diria assim, teve uma sessão, não é mais ou menos isso? Que pegou jeitão.
Sim.
Agora, passaram-se 2 dias e eu fiz uma prova com ele, e aí ele estava cheio de dúvidas. É claro que a prova exigia umas coordenadas. Agora me traça a reta entre menos 2, 5 e 5 menos 2. Pronto, já não sabia fazer. Imagine agora, fecha o olho e imagina essa porra. Eu quero uma reta entre menos 5, 2. Menos 5, 2. E 2 menos 5. Cadê a reta? A reta tem uma inclinação desse lado ou do outro lado? Faça com o dedo. Tá com dúvida? Tá com dúvida? Não entrou no coração ainda. Treine em casa, no ônibus, quando for para casa. Ok? Não, é porque aconteceu.
Isso.
Para a esquerda é negativo, para frente, para positivo. Agora, deixa eu falar uma coisa, isso também é convenção. Desculpa eu só perturbar sua mente mais um pouco. Isso também é convenção. Se convencionou que didaticamente andar para frente é positivo e andar para trás é negativo. Isso é completa convenção. No mundo dos caranguejos, o positivo vai para trás. Entendeu? Mas nós não somos caranguejos. Então, na nossa convenção humana, geralmente é assim. O positivo é para a direita e o positivo é para frente. Tá bom? Convenção. E o 00 é onde a gente quiser que seja. Pois é. Agora, esquece essa questão pedagógica que é importante. Ela é importante por várias razões. Porque sem você ter esses conceitos firmemente especificados, não sai nada. No momento que você entendeu isso, parece que o universo se abre. Entendeu? Aí você, de repente, começa a entender tudo e começa a se sentir capaz de usar o grafite. Vox! Então, nós criamos o GraphVox para o colega que está aqui à minha esquerda, ou à minha direita, dependendo de onde você olhe. Para você, ele está à minha direita, e para mim, ele está à minha esquerda, que é uma pura convenção. Certo? Que é uma coisa que atrapalha muito a cabeça das pessoas, é o fato da gente ter uma convenção e adotar essa nossa convenção na nossa fala. Porque a minha convenção pode ser diferente da tua convenção e eu estou perfeitamente correto e você pode achar que eu estou falando besteira. Eu falo, o Patrick está à minha direita. Não, ele pode estar à minha esquerda ou pode estar à minha direita, dependendo de quem olha. Bom, mas vamos lá. Aqui vamos acabar com essa putaria e vamos falar no que é convenção normalmente aceita. Para a direita, positivo. Para frente, positivo. Ok? Tá. Desculpe essas brincadeiras, é porque eu estou notando que algumas pessoas estão bocejando. Quando você começa a bocejar, você só tem 2 alternativas. Você vai lá fora e toma um café, ou então eu falo um palavrão e você acorda. Bom, vamos lá. Quem queria comentar?
Bom, professor, eu não quero entrar em questões polêmicas, mas eu tenho que fazer essa pergunta com relação a essa questão de você referir ao concreto, né? Você que tem uma relação de coração relacionada a tudo que é concreto. Então, nós temos várias formas de poder aprender o concreto.
Posso fechar um pouquinho?
Pode.
Só um pouquinho, senão a gente não consegue
responder. formas de fazer, aprender um pouco dentro da matemática que eu aprendi foi trabalhar com conteúdos feitos de forma artesanal.
Que também é muito maravilhoso.
Exato, se chama material genérico, perfeito?
Claro.
Tá. Mas hoje, na informática, nós temos o Drive Pintor e nós temos aquele outro software do Guilherme Fasco, agora esqueci o nome.
Monet.
Monet, exatamente. Quando eu trabalhei como revisor Braille há um tempo atrás, existia esse conflito, né? E esses pontos de vista das pessoas velhas. Por quê? Muitos adotavam o Monet como algo inovador, mas outros acabavam rejeitando porque não traziam concreto. Então, aí fica a minha pergunta. O que é melhor para o cego?
O que é melhor para o cego?
Então, o Gafibox.
Por que o Gafibox?
Não, você entendeu.
Não, entendi. Por que o Gafibox é melhor para o cego? E o GraphVox, a saída do GraphVox pode ser utilizada também no prefácio. Porque ele foi pensado com cabeça de cérebro. Qual foi o cérebro cuja cabeça ajudou a pensar? Patrick. Tá certo? Então, o programa foi pensado com a cabeça de uma pessoa cega e com a maneira de ver a informática de uma pessoa que está acostumada a usar o box. Então, naturalmente, nesse processo de interação entre eu e Petro, a gente vai definindo maneiras de comunicação homem-máquina que são plenamente satisfatórias para a comunicação entre uma pessoa cega e o computador. E a pessoa cega. É claro que, no caso do Patrick, foi necessário esse início, né, Patrick?
Sim, tive que fazer.
Sem esse início, sem ele ter trabalhado com a tela de que mesmo?
De mosqueteiro.
Eu sempre falo tela de galinheiro. Que serve também. A tela de galinheiro serve também. O problema da tela de galinheiro, sabe qual é? É porque a granularidade da tela de galinheiro é mais larga. Os arames da tela de galinheiro, eles são mais
espaçados.
E tem telas de galinheiro que não são nem ortogonais. Elas fazem uma espécie de uns gominhos, estrelinhas. Ah, essa não serve mesmo.
Tá, professor, só fazendo um complemento na informação, eu acho muito importante essa questão, porque se talvez o Patrick tivesse enxergado, né? Poderia se utilizar outras técnicas, porque ele teria memória visual, ele teria alguma outra coisa que mudasse um pouco o cenário do GraphVox. Né? Porque aquele negócio concreto para o abstrato, quando você perde a visão depois de enxerga, você já tem o abstrato ali. Né? Então, no nosso caso, se não tiver essa questão do coração que o senhor falou, no concreto, na prática, que eu gosto de falar assim, se não tiver o concreto na prática, não funciona. Então, talvez essas algumas ferramentas, elas
tivessem uma característica diferente.
Exatamente.
É. Isso é um conjeito, de repente, não conseguiria ainda também ter essa percepção. Né?
Exatamente.
Como é que é o negócio, perdão?
Isso é um congênito.
Congênito.
Não, pois é, estou falando, se ele tivesse memória fotográfica, memória visual...
Se ele não fosse congênito.
Teria uma metodologia que, de repente, isso é um congênito, não poderia alcançar. Então,
é provável, inclusive, o seguinte, há muitas críticas com relação a pessoas com visão subnormal, com baixa visão, que você aplica uma técnica para cego e o pessoal de baixa visão rechaça.
Sim.
E as razões são outras, inclusive são razões psicológicas. Eu não sou cego, por que eu uso essa merda? Tá? Tem isso.
Isso também é muito pessoal, porque assim, eu levo, eu tenho.
Ela hoje, pessoal. Ela está praticamente sempre. Mas quando ela vem trabalhar comigo, ela não usa o meu. E nós vamos ser coisa de cego, eu não sou cego. Eu não imagino. Mas é verdade. Está errada, ela não está errada. A gente nunca pode abstrair do nosso processo metodológico a questão psicológica. Não pode abstrair, faz parte. Tá? Faz parte do pré-requisito da cegueira para a gente utilizar isso. Uma pessoa vidente conseguiria usar o GraphVox?
Sim.
Do ponto de vista metodológico, sim. Será que ele ia gostar de usar?
Aí é outra história.
Ele é outra história.
Professor, eu sou subnormal, congênito.
Vou falar mais de você então.
Eu navego entre dos blogs, entre o VDA e entre tela do Windows normal. Eu acho, na minha opinião humilde aqui, que vai da aceitação de cada um. Porque assim, tipo, eu sei das minhas dificuldades, então quando eu começo a sentir falta de um leitor, eu ativo um leitor. Quando eu começo a sentir falta dos meus logs, eu ativo meus logs. Quando eu sei que aquilo vai fazer o serviço para mim mais rápido ou com mais eficiência, vai aquele. Então eu acho que isso é uma adaptação de cada um de acordo com as suas capacidades, de acordo com a sua noção, também de acordo com o seu conhecimento.
Perfeito.
Posso fazer uma pergunta para ela?
Pode.
É que isso levou um tempo até você chegar nesse processo ou você se... é uma característica sua?
Na verdade, isso vem muito de família também. Porque a minha família, o meu pai, ele sempre fez a gente estudar com crianças normal, que enxergam normal, vamos dizer assim, né? Ele sempre colocou mais em situações que a gente precisava evoluir como uma criança normal, porque nós somos, eu tenho um irmão que é cego total, nós somos crianças normais. Ele sempre disse, vocês vão estudar, vocês vão sofrer, vocês vão ter alegria. Porque não adianta você manter uma criança cega ou com visão subnormal de quatro paredes, numa redoma de vidro, porque os teus pais um dia eles vão morrer. E daí o que vai acontecer com você? Você vai ficar num orfanato, você vai ficar no asilo, você vai ficar numa casa de apoio e não vai ter vida. E olha, eu ó, hoje eu tô aqui, hoje eu tô em Curitiba, 6 horas na minha cidade, é uma conquista. Tipo, eu tenho 21 anos, sou formada em massoterapia, estética, em embelezamento de imagem pessoal, fiz pós em tecnologia para aplicações web e eu posso dizer que hoje eu tenho vida.
É isso mesmo. Mas, não é uma coisa automática.
Então, pergunto se a gente trabalha no mundo de alguma acessibilidade e inclusão com a universidade. E a gente tem essas dificuldades com as pessoas que ficaram cegas já adultas, ou que são.
Com ainda, certeza.
SMs e tem alguma
coisa. Com certeza. Não, olha só.
Tem resistência com
desculpe, eu não me aprofundar nessas questões. Porque são questões que merecem uma reflexão longa. Porque elas envolvem questões físicas, questões psicológicas, questões familiares, questões políticas, questões de preconceito, todas involucradas sociais, todas involucradas. É um problema complexo. Tá? E nós temos aqui uma pessoa que não é um exemplo. Por que que não é um exemplo? Porque ela está bem resolvida. E qual é o percentual de pessoas que têm a situação física dela que estão bem resolvidas? É 0,00%, entendeu? Ela é a exceção da exceção. Se isso que vai ter gostado dela, porque ela
é a
exceção. Aí ela é. Mas é a exceção da exceção.
Graças a Deus,
não é. Agora, para vocês que são de um lugar em que lidam com exatamente pessoas que estão numa situação diferente e que estão sentindo a dor da perda da visão, que olha, eu não sofri essa dor. Eu não sou cego, não tenho visão subnormal. Mas eu consigo perceber pela quantidade de pessoas com que eu lido no meu dia a dia que a dor é danada.
Eu perdi a visão, eu nasci com glaucoma congênito. O Josué está falando da pessoa. Eu sou formado em pedagogia e jornalismo. Eu saí de casa com 19 anos para ir à capital do estado, que é Florianópolis, para estudar, fazer tudo sozinho. Mas desde o meu período de infância, a minha família, como a Manu colocou, sempre me deu total apoio e verdade para brincar com as crianças, para interagir, para ter noção de espaço, de tudo.
estudei com crianças também que agravam. Só que daí entra um ponto que eu acho que é o que o professor colocou, né, que envolve várias questões, que eu acho que é muito complexo. Tipo, a gente também não pode generalizar e dizer o seguinte, ah, não, as pessoas que perderam a visão têm mais noção. Não, não é bem assim. No meu caso, eu sempre tive muita noção. Mas só o que aconteceu? Eu também esqueci de muita coisa. A gente esquece. O fato de você ficar muito tempo sem enxergar, hoje eu tenho 40 anos. Eu perdi com 16. Então, muita coisa esqueci. Então, você fica, de certa forma, tendo um pouco perdido também. Isso acontece.
Eu acho que também isso é uma questão de você ter uma referência mental, né? Por exemplo, há um bom tempo atrás, eu estava observando as coisas por cor lá em casa, sozinho. E aí, alguém não se lembra o que é cor cinza? Eu parei, cara, eu lembro o que é azul, o que é cor tal. Ah, cor do ligeirinho, que é o que é Curitiba, entende? Ah, cor do ligeirinho, isso, aquilo lá é cinza, pronto.
O que é ligeirinho?
O ligeirinho são os ônibus. São os ônibus pequenos que tem aqui em Curitiba, que só para em tubo, em estação. Aí ele tem duas portas. É ligeirinho, porque ele só para em tubos, ele não para em pontos.
Bom, vamos voltar para a matemática. Mas olha só, essa discussão é estúpida numa aula de matemática. Não, não é estúpida. Porque na verdade, a matemática, ela não está isolada. Nós estamos aqui trabalhando em matemática, mas estamos trabalhando sobre gente. Gente, para aprender matemática, você tem que trabalhar com o contexto da pessoa. Tá? Se eu tivesse encontrado, não o Patrick, mas tivesse encontrado o Josué, provavelmente a solução final teria sido diferente. Porque levaria em consideração muito mais as características do Josué do que Patrick. Mas, de certa maneira, a gente não pode isolar isso. Tá. O Grafivox tem cara de Patrick? Tem. Serve para o Josué? Não sei. Talvez sim. Provavelmente sim, porque eu já tenho uma certa experiência. E quando eu pensei no Patrick, eu não pensei só no Patrick. Eu pensei no Patrick, no Josué, na Manuela, no Luiz, no Marcelo, no Pedro, que são as pessoas com quem eu convivi na vida. E aí a solução foi sendo acomodada para atender a um número grande de pessoas. Mas eu posso ter cometido umas batatadas que algum dia alguém chega para mim e eu não consigo usar esse programa. Aí eu descubro que aquele sujeito chamado Washington tem uma característica diferente e eu tenho que botar uma coisa no programa senão ele não vai assim. Tá? Mas vamos lá. Patrick, senta aí e usa essa porra desse programa. Bom, então o que o GraphVox oferece para você? Ele oferece a computadorização desse trabalho, disso que a gente está falando hoje. Tá? GraphVox, DOSVox, o que você deseja.
Ah, o DOSVox mesmo está aqui.
A tela está vazia. Deixa eu ligar ela aqui. Pronto. DOSVox. Demora um pouquinho para entrar. Está caindo.
Ah.
Sistema DOSVox, versão 3.0. Azul. Boa tarde, DOSVox, o que você deseja?
DOSVox, o que você deseja? É um utilitário, portanto a letra U.
Qual a letra do programa?
Vamos lá na setinha para descobrir como é que é.
É o limpo de telas ou notebook?
Não é, vai rápido.
Ah. E como outro exemplo para ter
mais utilitários?
Mais utilitários.
Mais utilitários. O que é um utilitário extra?
Qual a letra do programa? Agrava a inscrição na joia do computador. Editor simplificado. Ingestor de FF. Cabo relógio. C.
Grafo.
Voltar.
Cadê o GraphVox?
Voltar aos utilitários principais.
Não está aí. O GraphVox não está aí por uma razão muito simples. Porque ele é muito novo. Ele acabou de nascer. Ele não foi ainda colocado no menu do DOSVox. Quando ele for colocado no menu do DOSVox, o que vai acontecer na próxima semana, ele vai ser U mais G. Certo? Utilitário, o mais de outros utilitários e G de GraphVox. Por enquanto não está funcionando assim, então o Patrick vai ter que usar o verbo
DOSVox, o que você deseja?
Comando P.
P.
Pega o comando.
Raiz em box.
Raiz, W-A-O-X, raiz, R-A-I-V-O-X.
GraphVox V0 9 alfa 3. Informe o nome do arquivo.
Bom, então ele pergunta, informe o nome do arquivo. O que é o nome do arquivo? É onde o gráfico vai ser gerado. Tá? Então, a gente vai chamar o arquivo de teste 1, pode ser?
Pode.
Teste 1.
É 1.
Arquivo carregado. Gráfico que você deseja?
O que deseja?
Tem
um
aqui.
Bem das vozes. O que eu desejo? Sei lá. O que, que eu faço? Eu vou na setinha.
As opções são T passo a passo interativo. T passo a passo. Editar os comandos para graficar.
Vai vendo.
V visualizar. S salvar os comandos gráficos. B imprimir Braille. I imprimir tinta. G gravar imagem no gráfico. C configurar. N novo gráfico.
Bom,
S terminar.
Vocês devem ter percebido que logo no início...
Editar os comandos para graficar.
Somente para. Há dois comandos iniciais. Um é o que ele chamou de passo a passo interativo. E a outra é editar. Deixa eu falar para você qual é a diferença de um passo a passo interativo. Quando você está começando qualquer coisa, você quer ir bem devagarzinho. Né? Passo a passo. Então, o passo a passo é para quem está
iniciando.
E o editor é já para quem está craque.
Já sabe o que é.
O Patrick vai estar craque. Mas então ele vai fingir que ele está no passo a passo. Pode ser?
Sim, passo a passo, interativo.
Ok.
Digite o comando.
Aí ele fala assim, digite o comando. Agora eu tenho que explicar para vocês. O que, que é o GraphVox? O GraphVox é um robô de desenho. Vocês já ouviram falar em robô? O que, que é um robô? É como se fosse um dispositivo eletromecânico que você vai dando ordem e ele vai seguindo as ordens de você. Então você dá uma ordem e ele faz. No caso do GraphVox, você manda ele fazer, ele faz. Você manda ele fazer, ele faz. Você manda ele fazer, e ele faz, e agora fala assim, me mostra o que você fez. E ele te mostra. Entendeu? Ele não vai te mostrando direto. Essa versão, a versão que a gente está fazendo, a gente já chegou à conclusão que os subnormais detestam isso. Então a gente precisa mostrar, senão os subnormais ficam irritados.
Ficam
cegos? Ficam cegos? Ficam se sentindo irritados. Os subnormais gostam de ver logo. Mas na versão atual não tem mais não. Você manda fazer. Vamos lá, Patrick. Digite o comando. Ah, eu não sei quais são os comandos. Vamos lá ver os comandos. Olha só. Tem vários comandos aqui. Patrick, agora eu não preciso bater não, que eu vou explicar, pessoal.
Tá.
Quais são os comandos que eu posso dar para esse robô? Tem uns comandos meio estranhos. Definir domínio. Definir contradomínio. Esquece isso. Vamos começar com o que é legal. O primeiro comando é ponto. O que é ponto? É pedir ao robô para ele fazer uma marca. O segundo comando é o comando reta. Na verdade, não é reta. É segmento de reta. E você diz, sai daqui e vai para lá. E o que o robô faz? Faz um segmento reto. Ok? Agora, vamos lá. Vamos fazer um ponto.
Eu dei ponto.
Vai.
Ponto. Formulário. Quero utilizar dados livros de arquivo.
Ou ele permite que você, por exemplo, pegue informações de outro sistema. Não é o caso. A gente vai desenhar um ponto mesmo.
Ele. Coordenadas.
Coordenadas. Qual foi o primeiro exercício que a gente fez com... Não, o primeiro não foi José, não. Você foi o primeiro, José?
Foi o primeiro.
Qual foi o primeiro que a gente fez com ele? Ele fez... Era 2, 1, não é isso? Então faz aí. Coordenada 2, 1.
2, 1.
Entra.
Digite o comando.
Não aconteceu nada. Aconteceu sim. Agora você pede para o robô te mostrar. Visualiza.
B.
Erro na linha. 9. CF0.
Ué? Esqueci aqui, não tinha coisa. Ah, esse arquivo já estava zerado. Edita para limpar isso. Esse por acaso, já estava criado, tá?
X0, 0, 10.
Qual é a extensão, professor, do arquivo gráfico?
Cheguei.
Confirma-se.
F.
Grafimox.
P.
Digite o comando.
P.
D. Ponto. Formulário. Quer utilizar dados livros de arquivo?
N.
Coordenadas.
2, 1, né?
2.
1. Desistiu. Digite o comando.
Ah, como desistiu?
T. T.
Ponto. Formulário. Quer utilizar dados livros de
N.
Coordenada.
2, 1.
Digite o comando.
Olha só, quem enxerga, dá para perceber um pontinho aqui? E quem é cego? Quem é cego já vai ver já. Quem é vidente está vendo na tela do computador um pontinho preto. Eu pergunto, esse pontinho está centrado na tela? Não, ele não está centrado. Tá. Então, eu vou pedir para ele, por favor, robô, desenha para mim os eixos que eu quero ter uma noção melhor do que está escrito na tela. Tá? Então, vamos lá. Desenha um eixo X.
Digite o comando.
É X.
Eixo X, formulário. X mínimo.
O eixo sai da onde? Vamos botar de menos 10.
0, 0. Ife, 1, 0.
O máximo. Não, não, não é não.
É
o
X mais 1.
10.
1, 0.
Y do eixo.
Y do eixo.
0.
0.
Intervalo entre marcas.
1.
1.
Intervalo. Digite o comando.
Manda visualizar.
V.
Tá. Então ele fez um eixo. Tá. Quem é cego, o que ele fez? Ele fez um desenho na tela com uma linha horizontal e uma porção de marquinhas. Essas marquinhas servem basicamente para você contar. Faz um eixo Y agora.
Digite o comando.
É. Y.
Eixo Y. Formulário. Y mínimo.
Menos 10.
Y. 1, 0.
Y mais 1.
10.
1, 0.
X do eixo.
0.
0.
1.
Intervalo entre marca.
1.
Digite o comando.
Manda ver.
V.
Então tá lá. Agora eu vou pegar cada pessoa cega daqui e vou mostrar o que está desenhado ali. Aí você pergunta assim, mas espera aí, que sacanagem é esse um programa que eu tenho que pegar a mão do cego e mostrar? Não é isso. O Graphbox, ele permite que você desenhe e a informação sai na tela. Para que o cego veja essa informação, o que, que tem que fazer?
Imprimir.
Tem que imprimir. Onde?
Impressora Braille.
Primeira opção, imprimir na impressora Braille. Tá? Eu peço desculpas, eu tinha que ter trazido essa listagem para as pessoas cegas verem. Mas o que vai acontecer no Braille é assim: no meio da linha, no meio do papel, ele vai desenhar como se fosse uma linha grandona para a direita, uma linha grandona para cima e uma marquinha, um pixel, um pontinho Braille, uma letra A, numa determinada posição, que no caso era 2, 1. Tá? Bom, agora, essa é a única opção que o cego vê na impressora Braille? Não. Agora vamos parar um pouquinho e vamos pensar como é que o cego poderia ver isso. Porque não adianta nada você ter um programa em que você faz um desenho se a pessoa cega não vai conseguir ter acesso a essa informação. Qual é a ideia? Quais são os dispositivos hoje que permitiriam a uma pessoa cega sentir visualmente alguma informação que está desenhada no papel?
Audiodescrição?
Hã?
Audiodescrição?
Poderia ter uma audiodescrição. Sim, ok. Primeira opção. Outra opção.
Professor 3G?
Alto relevo. Bom, alto relevo. Tá bom. Outra opção.
Aquelas impressões 3D?
Impressão 3D. Bom, são várias opções.
Acho que eu vou chegar a isso com a minha voz.
Agora chegou lá. Aonde eu chego lá? A primeira coisa que a gente pensa assim, como é que eu, numa sala de recursos multifuncionais, vou conseguir fazer que a pessoa cega veja isso? Aí a gente vai ter que fazer uso de alguma tecnologia extra. A primeira tecnologia extra chama-se impressora Braille. A gente não tem uma impressora Braille aqui, eu acho que não. Então a gente aqui não vai ter como usar uma impressora Braille. Que é o que o Patrick faz. Patrick, você tem impressora Braille em casa, não tem?
Tenho.
Então?
É barato que você tem?
Bom, teve que ir.
Não, não... Só fala o valor. Desculpa a pergunta, em direto.
Quanto custou?
Foi 4.200.
Ah, é acessível. Passa pra gente depois da mesa.
Mas olha só, a impressora que ele comprou não era uma impressora zero bala.
Não, não era zero bala.
Era uma impressora que já tinha uso, mas era uma impressora muito boa. Era uma impressora Index que no mercado está custando 12 mil reais. Mas é a impressora que provavelmente os pais, quando compraram, conseguiram alguém. Não sei como é que a senhora comprou essa impressora, a senhora lembra?
Na Bahia.
Comprou na Bahia?
É.
Alguém vendendo a impressora na Bahia? A senhora foi lá e comprou?
Não, foi através do. De quem, Patrick?
Foi da OLX. Foi comprar celular. É a única forma da gente conseguir que é. Não tem outra forma? Não tem. Tem como conseguir.
Olha só uma notícia: que assim que a aula terminar, vai ter um lanchinho maravilhoso.
Professor, mas essa impressora.
Ser servido no auditório.
Escalei.
Vocês subam, são só dois andares de escada. Os dois andares vão quebrar. Mentira! Não, no andar 13, tá? É, no auditório, vai ser servido individualmente. Olha que coisa bacana, que chique. Para que ninguém tenha problema de ficar brigando com ninguém, vai ter uns voluntários que vão individualmente servir em OLX. Então, primeira opção, OLX.
Professor, essa é a impressora do Patrick?
A mesma que nós vamos jogar. É uma Index Spray.
Ah, não é?
Index Space.
Mas ela é considerada doméstica ou V4?
Não,
é profissional. Não.
É V4. Index Space. Ah, foi isso. É uma impressora que eles compraram com uma pichincha. Pichincha. Tá bom. Agora, sem ser a pichincha, todos os cegos têm impressora agora em casa?
Não.
Mas a ideia é que se a pessoa está numa escola, nessa escola, ou perto dessa escola, tenha um CAP, um centro de apoio. É, ou então tem uma sala de recursos com funcionais.
É a própria escola, que o Fulcrum
já sabe fazer,
né?
É.
Agora, lá na sala de recursos com funcionais tem que ter o que instalado?
Das Vox?
Com
GraviVox.
Ok? Tem que estar lá. Então, é difícil isso? Não, 6.0 já traz. 6.0, 5.0, não. 5.0 já traz o GraphVox. Bom, segunda coisa, segundo elemento. Não tem impressora Braille. Eu estou em casa e eu sou uma pessoa bastante humilde. Na minha casa, o máximo que tem é uma impressora de jato de tinta. Como é que a gente faz o cego ver se só tem impressora de jato de tinta? Bom, a ideia é muito simples. Você tem que pegar aquela informação e transformar numa informação que a pessoa cega consiga passar no dedo em cima. E aí você vai usar a sua criatividade. Eu geralmente sugiro usar cola plástica. Pega a cola plástica. Uma pessoa vidente passa aquela cola plástica em cima, tá? Deixa secar, pronto. Outra solução, pega uma tela de mosquiteiro e faz o quê? Põe esse gráfico desenhado em cima do mosquiteiro e passa o lápis aonde?
Em cima do gráfico.
Solução número 3. Agora vamos, mais soluções.
Barbando tecido.
Mas professor, no próprio Draftbox não tem como eu, com certinhos ou de outra forma, ver o que foi feito?
Você tem olhando o que foi editado. Patrick, mostra o que foi editado.
Pode fazer a retira.
Deixe-me dar uma olhada. Draftbox que deseja?
É.
Editando F9 ajuda. T2, 1. Eu assinei os 10, 10, 0.
Devagar,
Patrick,
devagar.
Eu sou
letrando.
T2, 1. T2, 1.
Então você tem o PT 2, 1.
Eu que sinimos 10, 10, 0, 1.
É, X. Ife, 1, 0. 1, 0.
10.
0. 1.
O eixo está em 0 e ele vai... Com os tracinhos de 1.
E aí,
eu tenho uma coisa. É Y menos 10, 10,
0. Y, if 1, 0, 1, 0, 0, 1.
Ok? Entendeu? Então, a pessoa cega vai ver assim. Agora, isso não é o adequado. Depois de um certo padrão, que só olha assim.
Sim, uma vez que ela tenha internalizado.
Pegou! Pegou.
Pegou.
Você pegou. Ele internalizou. O cérebro conceptualiza. Ele não precisa ver. Ele tem que ter um conceito no coração. Entendeu agora? Ele não precisa ver. Ele precisa saber conceitualmente o que está fazendo. Agora é claro que é bom ele ver. Então a gente mostrou. Impressora Braille é uma solução. Como é que imprime em Braille? Patrick, quero imprimir isso em Braille. Não tem impressora Braille aqui, mas se eu tivesse, como eu faria?
Pega
o geoplano e faz
com
o geoplano. Pode.
É.
Graphbox, que
deseja?
Como é que imprime nesse cara? Já para baixo?
As opções são P, passo a passo, interativo.
Desce.
B, imprimir. S, V, visualizar. S, em salvar. B, imprimir em Braille.
Imprime em Braille. Isso é impressão. Isso é medir umas coisas. Rápido e caro. Você vai desenhando, faz um negocinho, de braille. Faz uma coisinha, imprime braille. Daqui a pouco você está com o formulário em 1000 folhas de impressão braille. Use braille com parcimônia. Aí vou imprimir a versão final do meu gráfico. Aí sim, imprime braille. Para ficar uma cópia definitiva para amanhã eu conseguir, ou para mostrar para a professora. Solução número 3. Patrick, volta lá nessa visualização que você tinha mostrado.
Esse que terminar. N. G, gravar imagem legal. I. D. S. V, visualizar.
Tá lá, visualizar. Tá. Vamos fazer um desenho melhor? Vamos fazer uma reta?
As pessoas.
Faz uma reta. Patrick, faz uma reta, por favor.
Para quem você deseja?
P.
Digite o comando.
R. T.
Reta. Formulário. Ponto inicial.
Qual é a reta que a gente fez aqui com a bengala do colega? Foi de menos...
Não, isso aqui...
Não, fizemos duas retas. Fizemos duas.
Foi 0, 1...
0, 1...
0...
3...
3... 1...
3...
Ponto final.
3... 1...
Digite o comando.
Dá uma visualizada.
V.
Tá lá. Fizemos uma outra reta, então ficou uma retinha horizontal. Faz outra, qual foi a outra reta?
Digite o T.
Era uma coisa
que não tinha, né? Ponto inicial.
Menos 1.
Menos
1. Ife. 1.
Acho que era menos 1.
Menos 1, menos 1, 1 e 1.
Ife. 1.
Não. Era
assim. Céu. Ife.
Menos 1, 3
e 1. Ponto final. 3, 5.
Era isso.
Digite o comando.
B.
Aí ficou uma retinha inclinada, puxada. E ela não passou pela origem, passou um pouquinho acima da origem. Que a bengala do cara não passou pela origem. Bom, tá certo, temos um desenho aqui, agora quero imprimir esse desenho, até porque o cego acha que sabe. Ele acha que sabe. Mas o coração do cego está contaminado pelo amor daquela mulher, que não deixa pensar como.
com clareza.
Então ele acha que aprendeu, mas ele na verdade aprendeu, tem que materializar. E solução com impressão artificial. Vamos lá, você diz que está para dedicar. Fala de curso? Trabalha na universidade, não sempre da coisa. Vamos lá. Solução. Universidade. Claro que elas trabalham em uma universidade multimilionária. É óbvio. Elas têm CAD, trabalham numa faculdade multimilionária e ganham muito bem.
Eu acabei de perguntar para ela se ela sabe da existência de uma impressora na universidade toda.
Mas a impressora de tinta tem. Então, pode ser solução de rico? Pode ser solução de rico? Pois é, solução de rico.
Impressora 3D, você pode
ir. Isso é de milionário. Não, rico. Solução de rico é a seguinte. Existem alguns papéis. Existem alguns papéis que são preparados para trabalhar com cérebros. Tá? Eu vou deixar para você falar do micro encapsulado. Então, você falou, agora você puxou a próxima pergunta. Não, mas eu não vou falar do micro encapsulado que você vai falar. Eu vou falar de um outro tipo de papel. A gente vai imprimir isso na impressora comum, impressora, como é que chama? Jato de tinta. Ou laser. Vai imprimir esse bendito desenho lá. E agora a gente vai querer visualizar. Existe um papel que é feito. Tudo é feito na China. Feito na China, certo? Não é feito no Brasil, é feito na China. E que é vendido no Brasil mais ou menos a R$5 por folha. Ou seja, não é um papel baratinho. Até aí morreu Neves. O problema é a máquina que você precisa associar ao uso dessa bendita folha. E que eu vou mostrar agora em filme para vocês. Patrick, fora. Senta aqui. Está sendo indicada como um modelo bacana para quem tem um pouco de recurso. E para essas circunstâncias, eu diria que ele é melhor do que impressora grátis. Para aplicações de matemática, ele é melhor que impressora grátis. Porque impressora grátis também não é uma coisa. A impressora é cara e o papel também é caro. Mas não é tão caro quanto esse que eu estou falando aqui. Então, esse que eu estou falando aqui não é para também sair gastando loucamente. É para faz, testa, visualiza, pede ao colega que enxerga para dar uma olhada para ver se está legal. Quando estiver legal, imprime. Tá? Que é a fusora. A fusora é uma máquina que, ela é uma máquina conceitualmente muito simples, mas ela é vendida por um preço escandalosamente alto. A máquina fusora tem várias aqui no mercado, mas a mais conhecida é a Teca Fuser. Tá? A Teca Fuser, eu vou mostrar um filme para vocês que eu vou tentar audiodescrever para os colegas que não enxergam. A Teca Fuser parece uma caixa de sapatos com duas abas laterais. Você pega o seu papel desenhado no jato de tinta e coloca nessas orelhas, nessas plataformas laterais. E essa caixa de sapatos, ela vai absorver essa folha. A folha entra por baixo da caixa de sapatos e sai pelo outro lado da caixa de sapatos. E nessa caixa de sapatos tem uma lâmpada muito forte. Essa lâmpada muito forte faz o seguinte. Tudo aquilo que está desenhado em preto, na verdade não precisa ser preto, mas grosso modo, em preto, nessa folha de papel essencial, estufa, pula. Então, o que acontece? Tudo aquilo que está escrito, quando sai do outro lado dessa caixa de sapatos que tem uma lâmpada muito forte, essa caixa de sapatos faz com que todos os desenhos fiquem em relevo. Vejam aqui uma demonstração de como isso funciona. Peço desculpas às pessoas cegas, mas o meu serviço de audiodescrição é precário. Vou tentar audiodescrever, mas eu sou ruim nisso, tá? Se alguém quiser fazer o meu papel, fique à vontade. Se tem alguém que gosta de audiodescrição, por favor, me ajude a audiodescrever isso aqui.
Legite o comando. Dos Vox, o que você deseja?
E eu não salvei isso. Seu desenho.
Não.
Eu matei o programa dele, olha só que sacanagem. Não, mas olha aqui. Vamos chamar aqui o VoxTube.
R. V.
Programa de pesquisa no YouTube, versão
2.6.
Qual a sua busca?
O que eu estou procurando mesmo? Fusora.
F-U-E-O-R-A-T-E-C-A-F-U-E.
F-E-R. Fusora Tecafusa.
Registros lidos.
25.
De um universo de
42. Tendo assistido a máquina Fusora Tecafusa.
Vamos ver.
Um momento.
Assistindo a máquina fusora Tecafu.
Na tela escrito Teca Assistiva, tecnologia assistiva.
Máquina fusora Tecafuser da Teca Assistiva, rápida e eficiente.
Embaixo uma máquina
foi desenvolvida
verde.
Especialmente para o Brasil e a melhor e mais rápida do mercado mundial. Facilmente transforma
aparece
material
uma de papel
impresso
com
ou desenhado de completamente em perspectiva ao toque em imagem em vivo,
com um piloto
acrescentando um método de ensino para
a pessoa
cega completamente eficaz.
Do outro
especialmente
lado,
desenvolvida para pais, professores e instituições que queiram ensinar seus alunos e filhos a percepção bidimensional do mundo que nos rodeia. A Tecafuser pode ser manipulada por qualquer pessoa. Graças aos sensores de segurança, nunca haverá acidentes durante o uso. E, além disso, a inicialização e finalização do processo acontecem automaticamente. Possibilita a produção de 8 páginas por minuto. Basta apenas imprimir em uma impressora a laser ou desenhar com uma caneta preta específica no papel capsulado e passar na fusora. Ajude a pessoa visualmente limitada na compreensão e conhecimento de formas e estruturas. Características gerais. Produz 8 páginas por minuto. Construída totalmente de aço inoxidável. Inicialização e finalização automáticas. Possui 2 sensores de segurança. Tamanho do papel até formato A3. Dimensões com as bandejas abertas, 19 cm de altura, 50 cm de largura e 51 cm de profundidade. Pesa 6 kg. Bivolt automático. Para mais informações, acesse o nosso site www.tecassistiva.com.br.
Bom, essa não é a única fusora do mercado. É a mais conhecida, tá?
E a folha que vai nela é esse papel capsulado.
Onde você compra? Onde você compra, aí você chega aqui...
Dos Vox, o que você deseja?
Tá. Hoje de manhã o Vox...
É, o Google não
está
funcionando.
Será que está funcionando agora?
Não sei.
RG.
Acesso rápido ao Google, versão...
3.0.
Abrindo comunicação com o Google. Aqui. Comunicação estabelecida...
P-A-P-E-L.
Papel para...
P-F-A-F-U-E-R. Até para o que fazer?
Um momento.
9 registros encontrados. Aperte Enter.
Selecione o site dele.
www.tecassistiva.com.br.
A mesma fábrica, a mesma empresa que vende a máquina, vende o papel, ou então você pode comprar.
https://www.americanas.br, categoria.
Pode comprar.
https://www.
É barato?
Dos Vox, o que você deseja?
Bom, Eu não sou vendedor nem de Tecafusa.
Estão falando americanos, né?
É, 5 pratas por folha. E você só pode controlar no mínimo 100 folhas.
R$500.
Agora, essa é uma alternativa. Agora, papel microcapsulado. Agora é com você.
Pois é, professor.
Aqui?
Nós utilizamos lá em Cucuí, onde é o único polo que tem essa fusora, é o papel microcapsulado dessa mesma maneira como isso foi demonstrado. Há 2 anos atrás, a UFPA ela comprou 4 resmas somente do papel, porque é muito caro.
Quanto você lembra quanto pagou?
Fez
7
reais por resma.
Foi uma resma, mais ou menos isso. Há 2 anos atrás, né? Então, infelizmente, com o corte de vendas que vem sofrendo a universidade, esse papel não foi mais adquirido. Mas a gente utilizava o microcapsulado dessa mesma fusora, né? Porque nós lá...
Explica para ele o que é o microcapsulado.
O papel microcapsulado é um papel de tamanho A4, né? Que... pouco que eu sei, é que ele tem umas gotículas de alguma coisa vazada nele, né? E quando ele passa por essa impressora, faz com que qualquer desenho se transforme em relevo. Como nós temos lá um aluno cego que faz engenharia sanitária, precisava muito de desenho, e essa, a universidade comprou e mandou para o campus de Curuí. Curuí fica 7 horas de viagem do Belém do Pará. E esses materiais eram produzidos lá para este aluno.
Bom, então é isso. Agora, existem outras soluções.
Eu acho que em termos de custo-benefício daí para o órgão público, não vale mais a pena comprar uma impressora para ele.
Eu diria que não.
Não?
Eu diria que não.
Porque daí você tem o Monet, você tem outras
coisas. Mas todos os problemas podem jogar nessa impressora.
Qual o custo dessa tecnologia?
Inclusive, folhas de braille. Você pode imprimir braille nelas também. Agora, a folha é bem mais cara que a folha braille. A folha braille custa mais ou menos R$1. Essa custa R$5. Folha Braille também é muito caro. É claro que você pode usar a impressora Braille com uma folha que não é Braille. Você pode usar, pegar uma folha simples e botar na impressora. Mas tem que tomar cuidado. Eu recomendo, se vai usar uma folha qualquer, põe duas folhas, imprime duas folhas ao mesmo tempo para não deixar a cabeça da impressora batendo muito forte, que vai danificar a cabeça. Ela já é preparada para trabalhar com uma folha grossinha. Entendeu? Bom, outras soluções possíveis. A solução da tela de galinha funciona. Qual é o problema? É que uma outra pessoa vai ter que ajudar a pessoa cega a trabalhar. Qual é o problema disso? Nenhum problema. Vai ter uma pessoa cega e um colega dele que vai ajudar ele a fazer esse processo, ou o professor. No caso do Patrick, por exemplo, a professora Sandra fazia a impressão em braille, né? Não, a professora do Patrick mandava o arquivo para o Patrick imprimir em casa. Aí o Patrick imprimia na casa dele. Então, queridos amigos, olha só, isso foi só uma degustação do programa. O programa, para ele ser realmente compreendido, depois... Primeiramente, tem que ter essa questão metodológica que foi colocada aqui, que eu acho que vocês se enriqueceram. Não é verdade? Enriqueceram mesmo. E a segunda coisa é o seguinte, é conhecer as diversas possibilidades que o programa tem. Eu vou só breve... Patrick, passa aquele menuzinho do Graphbox para o pessoal ver.
Um arquivo, somos um arquivo carregado, um arquivo já existente, né? É possível criar um arquivo novo e...
Claro. Não, é que por acaso ele entrou num arquivo que já existia.
Tá.
Engraçado que ele fala que já existia. Por acaso você fica com o favor.
Ele carregou direto.
Boa tarde. Dois Vox. O que você deseja?
E?
O Vox Gavi.
Navivox V09A3. Informe o nome do arquivo.
Qualquer coisa, só para eu mostrar o
arquivo. É,
arquivo carregado. Navivox 13. Digite o comando.
Então, olha só. Você pode definir. Domínio contra domínio, não vou explicar, não. Este vocês entenderam, né?
Sim.
Grade. A grade, na verdade, é como se fosse esse chão. Esse chão não tem umas linhas para cá e para lá? Isso é uma grade, uma grelha. Tá? Essa grelha pode ser feita de linhas ou pode ser feita simplesmente com pontinhos indicados nas confluências dos ladrilhos. Tá? Você tem ponto, reta, seta, retângulo, retângulo rodado. Retângulo rodado é o retângulo que não está na ortogonal, está meio inclinadinho. Circunferência, elipse, parábola, curva, onde curva é uma união de pontos dada uma função, um polinômio, uma equação, um histograma. Histograma, não sei se vocês já viram falar, um gráfico de barras. Dados de arquivo, pode configurar a grossura da caneta. Eu estou usando a grossura 1. Podia fazer uma caneta mais grossinha. Escrever textos em tinta ou em braille e configurar os textos em tinta para escolher a fonte e a inclinação e uma série de outras coisas. Então, é um programa de desenho de verdade. Tá? Cuja finalidade é produzir gráficos quaisquer em papel e que podem ser produzidos pelas pessoas cegas sem enxergar. E que pode ser impresso em papel e entregue em papel ao professor, ou podem ser impressos na impressora Braille, ou podem ser impressos em tinta, ou podem ser impressos em tinta para posterior, como é que eu diria? Replicação?
Adaptação, professor, uma adaptação.
É, adaptados. Tá? É o modo bobó? Não é o modo bobó. Porque, na verdade, as pessoas cegas, o ideal é que elas tivessem na frente delas um painel braille bidimensional. Imagina um painel braille cheio de pontinhos em que, no que você desenhasse a reta, automaticamente saísse no painel braille aquela informação
tática. Uma linha braille para desenho.
Uma linha braille para desenho. Eu faço muito na Alemanha e eu vi uma linha braille para desenho. Aí perguntei ao cara, quanto custa essa linha Braille para desenho? Ele respondeu, $100,000. É uma coisa experimental e é só para usar em centros de pesquisa. Não é para usar para pessoas comuns. Agora, eu sei que os coreanos e os japoneses estão fazendo uma coisa dessas baseada em tecnologia de polímeros. Mas eu nunca vi, eu só vi assim, de artigo de internet, que é como se fosse uma tela de computador, só que essa tela de computador, ela é feita com polímeros químicos. E esses polímeros, quando você faz o desenho, o que acontece com o polímero? Estufa. Então você faz qualquer coisa, escreve qualquer texto, faz qualquer linha, e onde você escreveu, o que acontece? Estufa. Tá bom? Queridos, obrigado. Lanchinho.
Dois box. O que você deseja?
E aí, gente?
Rádio Dois Box. A 16 anos em seu coração.